Boa tarde. Vamos fazer uma segunda leitura. Gênesis 2, 18. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, assim seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que ele fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Versículo 24. Por isso... De quem será esse comentário, hein? Do versículo 24. Será que foi Adão que tirou essa conclusão? Será que é um comentário feito por Moisés, escritor deste livro? Versículo 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Se o assunto de família e os valores de família são fundamentais e que precisamos conhecê-los para defendê-los, para tanto nós devemos voltar aonde tudo começou. O livro das origens, o livro de Gênesis. É aqui que nós temos as primeiras menções de muitas coisas que o Senhor firmou, que o Senhor estabeleceu e que precisam ser observadas. Diga-se de passagem que o Senhor Jesus Cristo, ele recorreu ao livro de Gênesis quando foi questionado sobre casamento. Mateus 19, versículo 3, diz: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam. Essa era a finalidade da pergunta. Não queriam aprender. Estavam experimentando, estavam especulando. É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Existe um motivo razoável pelo qual o homem pode deixar a sua mulher? Qual foi a resposta do Senhor Jesus quando questionado sobre relacionamentos de casamento, marido e mulher? Versículo 4. Então, respondeu ele: não tendes lido que o Criador... Está vendo? Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Lido a palavra de Deus. Lido no livro do Gênesis, onde vários valores foram firmados. O Senhor Jesus Cristo, recorrendo à palavra de Deus, a palavra, para responder perguntas pertinentes a este assunto. Ele foi tentado numa outra ocasião, por Satanás, estava no deserto e ali foi tentado pelo diabo. E ele respondeu com a palavra de Deus, quando sofreu aquelas três investidas do diabo contra o Senhor Jesus. E você conhece as propostas que foram feitas, que foram colocadas pelo diabo. E o Senhor Jesus Cristo rebateu todas elas, cada uma delas, usando a palavra de Deus. Quando tentado, usou a palavra de Deus. Aqui estava sendo experimentado, usou a palavra de Deus. Especificamente, a pergunta relacionada a marido e mulher, a casamento, ele recorre ao livro livro de Gênesis, o livro dos começos. Não tem deslido a palavra de Deus. Está aí a importância de lermos a palavra de Deus, que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, desde o princípio. Verdades sobre esse assunto estabelecidas na palavra de Deus. Então nós precisamos recorrer ao livro dos começos, o livro das origens, para conhecermos, para defendermos os valores fundamentais. E qual foi a razão da minha pergunta? Será que foi um comentário feito por Adão? O que lemos no versículo 24? Será que é um comentário feito por Moisés? O que lemos aqui no versículo 24? Mas eu fico maravilhado que o Senhor Jesus, quando faz menção desse texto, aqui onde eu acabei de ler com vocês, Mateus 19, versículo 4, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, fez homem e mulher, e que disse, quem disse? Foi Adão quem disse? Foi Moisés quem disse? E que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Se foi Adão ou se foi Moisés, o Senhor Jesus volta para o livro de Gênesis e reconhece, é a palavra do Criador, é a palavra de Deus. Hoje tem crescido o número de pessoas que têm frequentado o seminário, têm frequentado essas academias que dizem ensinar a palavra de Deus, e existe uma tal de crítica textual que põe dúvida em tanta coisa da palavra de Deus. Ah, isso foi Moisés quem disse, isso foi Paulo quem disse. Mas quando o Senhor Jesus volta à Escritura, se foi Adão ou se foi Moisés, o Senhor Jesus disse, foi o Criador quem disse. Não tem crítica textual. Ele admite, é a palavra de Deus. E nós precisamos também deixarmos de lado o nosso preconceito, as influências que possivelmente nós sofremos ou podemos sofrer, e admitimos o que nós temos aqui neste livro não é simplesmente, é simplesmente a palavra de Deus. Não é que a Bíblia contém a palavra de Deus. Tem partes que palavra de Deus, tem partes que é comentário de Paulo, tem partes que é comentário de Moisés, mas o que nós precisamos reconhecer, temos aqui a palavra de Deus, e o Senhor Jesus, ele cita o versículo 24, e atribui o versículo 24 àquilo que Deus estabeleceu. Vamos caminhar sobre os versículos que lemos aqui. Vamos observar alguns marcos, algumas divisas que o Senhor firmou, e isso atravessa os tempos, as gerações, as culturas, e tem vigência para nós hoje, que vivemos no fim dos tempos. No versículo 18, Deus percebeu a necessidade antes de Adão. Interessante nós notarmos isso. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Não foi Adão que constatou isso. Não estou gostando da ideia e da condição de viver sozinho. Não foi uma constatação de Adão. É o Senhor Deus que está dizendo isso aqui. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. O assunto é assunto de casamento. Então, o que nós aprendemos aqui: Deus percebeu a necessidade de que Adão tinha, antes mesmo dele perceber. É a primeira vez que Deus diz que algo não é bom. Até então, ele vem criando todas as coisas e colocando a sua assinatura: é bom, é bom, é bom. Mas pela primeira vez nós encontramos Deus dizendo: não é bom. E aqui nós temos a primeira menção que Deus faz de alguma coisa que ele sabe que precisa ser, alguma coisa precisa ser feita para mudar a situação. Então, houve coisas que ele disse: é bom. E agora estamos diante de uma coisa que ele diz: não é bom que Adão esteja só, que o homem esteja só. Deus é bom. Deus deseja o que é bom para nós. Deus faz o que é bom para nós. Provai e vede, escreveu o salmista, que o Senhor é bom. E feliz é o homem que nele se refugia. E nós não podemos duvidar da bondade divina. Deus não escondeu nada de nós quando disse que nós devemos fazer alguma coisa. Ele não escondeu nada de bom. Quando Deus disse: não faça, Deus também não escondeu nada de bom. Ele sabe o que é bom. Ele deseja o que é bom, ele faz o que é bom. Ele não esconde nada do que é bom de nós. E ele está sempre fazendo, desejando e fazendo e trabalhando para que nós recebamos e tenhamos o melhor. E um dos segredos que a palavra de Deus nos ensina para vencermos a tentação: não duvidarmos da bondade de Deus. Eu vou me atrever a dizer que a força de qualquer tentação, a força dela, está no fato de desconfiarmos da bondade de Deus. Pense numa situação que você terá de enfrentar ou tem de enfrentar. A Bíblia diz: faça. Ou a Bíblia diz: não faça. Mas aí vem alguma dúvida: será que o Senhor não está escondendo alguma coisa de mim? Será que se eu fizer não será melhor? A força de toda tentação está no fato de desconfiarmos da bondade de Deus. O que fez a serpente com os nossos primeiros pais? Foi assim que Deus disse? E depois a serpente diz: não, Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, vocês serão semelhantes ao Altíssimo. Os olhos de vocês serão abertos. Vocês se tornarão conhecedores do bem e do mal e vocês serão semelhantes ao Altíssimo. Ele está escondendo coisa boa de vocês. Quando ele disse: não coma, ele está escondendo coisa boa de vocês. E não é que a mulher duvidou disso? Não é que Eva duvidou disso? E comeu do fruto que não deveria comer? Transgrediu o único mandamento que receberam? de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? A força da tentação está no fato de desconfiarmos da palavra de Deus, da bondade de Deus. Então, convém atentarmos. Quando Deus diz que devemos fazer, vamos. Quando Deus diz não façam, então não façamos, porque Ele não esconde nada de bom. Ele é bom, Ele sabe o que é bom, Ele deseja o que é bom, Ele planeja o que é bom e Ele nos dá aquilo que é bom. Então, quando Ele disse não é bom que o homem esteja só, pode ter certeza que isso é uma verdade, isso é uma realidade. O Criador, como o Senhor Jesus Cristo disse, fazendo menção desta passagem, especificamente no versículo 24, o Criador sabe da necessidade humana de companheirismo. Ele disse, não é bom que o homem esteja só, porque ele sabe, como Criador, da necessidade que o ser humano tem de companheirismo. O ser humano é um ser social, é um ser comunitário, é um ser relacional. O ser humano tem a necessidade de companheirismo, ele tem a necessidade de amizades, ele tem a necessidade de relacionamentos. Por isso que eu já disse, no meio de vocês, um dos maiores castigos, o maior castigo emocional que um ser humano pode receber é o isolamento de outro ou de outros seres humanos. Porque ele sente a necessidade de aceitação, de relacionamento. Então, quer machucar, quer ferir, quer pôr para baixo um ser humano, é só isolá-lo, desprezá-lo, dar um gelo, como diz a linguagem popular. E ele vai sentir. Talvez tenha dito isso para vocês também. Uma visita que fizemos, que estávamos fazendo, a uma pessoa que tinha atentado contra a sua própria vida há pouco tempo. E na medida que fomos conversando, descobrimos que ele estava sofrendo desprezo dentro de casa. Estava sendo isolado e desprezado pelos seus próprios parentes. Machucado, ferido, pelo isolamento que estava sofrendo. Isso é compreensível, porque o ser humano é um ser relacional, sente a necessidade de companheirismo. E nós não podemos limitar essa necessidade de companheirismo só ao casamento. Em todo tipo de relacionamento, domésticos, sociais, em todos os relacionamentos, nós temos, onde há convivência, nós sentimos a necessidade de companheirismo. E o Criador, Ele sabe da nossa necessidade. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, porque é um ser relacional. E isso é um testemunho da imagem do Deus triuno, que foi compartilhada com as suas criaturas. Façamos o homem, façamos a Trindade envolvida, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E nós temos aqui um aspecto da imagem divina do homem. E essa necessidade de companheirismo é um testemunho da imagem de Deus triuno compartilhado com as suas criaturas. Porque a divindade é uma convivência, e digo isso com toda reverência. O único Deus que existe é uma divindade, é formada de três pessoas distintas. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Não existe Deus, existe um Deus. E eu estou me lembrando das palavras do salmista. Os deuses, com letra minúscula, são ídolos. Só o Senhor é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Um relacionamento perfeito. Nós não conseguimos imaginar, sondar a profundidade disso. Nenhum deseja contra o outro. É uma harmonia que nós não conseguimos compreender. Mas é um relacionamento divino. E Deus compartilhou esse aspecto da sua imagem com as suas criaturas. Nós somos seres relacionais. Temos a necessidade de relacionamento. E é muito importante que nós observemos isso aqui. Qual é o ponto de partida na Bíblia do primeiro casamento? Qual foi o ponto de partida para a instituição divina do casamento? A palavra de Deus está dizendo companheirismo. Isso é muito precioso. E nós não podemos descuidar disso aqui. Se nós descuidarmos, passamos por cima de algo realmente valioso. O Criador, ele olha a criatura e diz: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A instituição do casamento, o ponto de partida da instituição do casamento é companheirismo. Não é bom que esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Companheirismo. Então você, homem, rapaz, você, moça, não se esqueça disso. O ponto de partida, isso aqui é um valor fundamental. Foi por causa disso que Deus instituiu o casamento aqui, nesse assunto que estamos discutindo. Ele está só, isso não é bom para ele, então ele cria uma auxiliadora idônea. O ponto de partida é necessidade de companheirismo. Então, quando o irmão e a irmã solteiros pensarem em casamento, considere essa referência, considere isso como fundamental, considere isso como um marco que você precisa, observar. E as tuas decisões no sentido de casamento devem considerar esse marco que Deus fincou, companheirismo. E quando eu penso nesse assunto, eu concluo que o homem entra nesse assunto de casamento e na experiência de casamento menos preparado em relação a companheirismo. As mulheres, pela vez delas, se interessa pelos laços afetivos. Então, irmão solteiro, homem solteiro, pense nisso. Ponto de partida, companheirismo. Você precisa ser companheiro da sua esposa. Você precisará ser companheiro da sua esposa. Companheirismo, um valor básico, um valor fundamental. Por isso nós precisamos ter muita atenção nos inimigos antigos e contemporâneos que o companheirismo tem. Uma pessoa não deveria pensar em casamento tendo como ponto de partida interesse financeiro no dinheiro do rapaz. E nem no dinheiro da moça, da família da moça. Isso não é nobre. E esse não é o ponto de partida divino para pensar nesse assunto. Duas pessoas, um homem e uma mulher, não deveriam ser unidos em casamento tendo como ponto de partida uma família patrimonial, como acontecia. Nem envolvia vontade, mas os pais tinham interesse de juntar o patrimônio que tinham, patrimônio de uma família, o patrimônio da outra família, e juntavam o filho e a filha em casamento. Isso é chamado de casamento patrimonial. Não é essa referência que nós temos como fundamento para pensarmos nesse assunto. Paixão fugaz, paixão passageira. A paixão é fugaz, né? É passageira. Como aconteceu, para não ficarmos sem exemplo, com Sansão, que chega para os seus pais e diz: olha, eu estou interessado numa filha de descrente, a filha lá dos filisteus, e eu quero me casar com ela. E os pais: mas filho, será que não tem uma moça crente? Será que não tem uma moça piedosa, uma mulher piedosa no meio do povo de Deus? Mas os meus olhos gostaram da filha dos filisteus, filha dos inimigos. Paixão fugaz. O grande, o sol brilhante, né? Ou o pequeno sol, significado de Sansão. Como termina a sua vida? Olhos furados, perdeu a visão e perdeu também o sentido da vida. Terminou andando em círculos. Não tinha sentido. Paixão fugaz. Tem sido dito que o amor é cego. Mas isso não é verdade. A verdade é: a paixão é cega. E eu ouvi um descrente dizer, gostei da frase dele: a paixão é a supressão da razão. A paixão suprime, a paixão anula a razão. Uma pessoa apaixonada tem a sua capacidade de raciocínio anulada, porque a paixão suprime a razão. A paixão cega. O amor não é cego. A paixão é cega. Conversamos com um rapaz que se enamorou de uma moça descrente. Ele crente, ela descrente. Conversamos lá na sala de casa. Choramos. E o rapaz apaixonado disse: o meu conselho será: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Sabedor do erro que estava cometendo, casou-se em julgo desigual. Só a misericórdia de Deus para ajudá-lo agora, porque ele violentou um princípio divino. É um exemplo que eu estou trazendo de supressão da razão. Um crente que está inteirado: eu não devo fazer isso, eu não posso fazer isso, toda a minha carreira pode estar comprometida, não poderei servir o Senhor com o meu lar, o que serão dos meus filhos? Seguirão a mim ou seguirão a mãe? Seguirão a mim ou seguirão ao pai? Na hora da reunião, acompanha a mãe para a reunião ou fica com o pai assistindo futebol? A paixão é cega e ela suprime a razão. Mas o ponto de partida não é essa paixão fugaz, inconsequente. O ponto de partida é companheirismo. Eu preciso de uma companheira. E aquela com quem eu vou me casar precisa de um companheiro. Isso é um valor fundamental. Ninguém deve pensar num casamento simplesmente por causa de trauma nos relacionamentos na casa dos pais. Porque é possível que isso aconteça. A moça sofreu tanto na casa dos pais, sofre tanto na casa dos pais, e ela está traumatizada. O que ela quer é sair da casa dos pais. Ela tem um trauma. Será muito bom se ela encontrar uma pessoa para ser seu companheiro, mas o ponto de partida não deve ser Não deve ser esses traumas, mas a necessidade de companheirismo. É uma pena quando alguém entra em casamento porque a moça ficou grávida. Não se casaram, não eram casados. Começaram aquele relacionamento, era só uma aventura, nenhum nem outro estava pensando em casamento, nenhum nem outro estava pensando nos valores espirituais, brincando com o perigo. Como aquele rapaz que nos disse: eu conheço os meus limites, e não queiram saber como terminou a situação do casamento dele. Eu não vou entrar no mérito, caso ou não case, mas eu só posso dizer que não deveria ser assim. E não deve ser assim. Qual é o ponto de partida? Necessidade de companheirismo. Nós somos seres relacionais. E no caso de pessoas casadas, muito cuidado, devemos ter muito cuidado com aquilo que pode se constituir como inimigo do nosso companheirismo, como esposa e como esposo. A internet, a virtualidade, em prejuízo da realidade. Você duvida que há casamentos em crise por causa das redes sociais? Por causa da exposição exagerada à grande rede? Devemos ter cuidado, porque isso pode se tornar um inimigo do companheirismo. Talvez tenha ouvido isto aqui nas nossas conversações. O marido que percebeu, mas espera aí. Ele se achou conversando com a sua esposa, ele num quarto, ela no outro, dentro da própria casa, pelo zap-zap. Mas peraí, isso precisa mudar. O egoísmo. Tirar o relacionamento, atrapalhar o relacionamento, o companheirismo. O trabalho, prejudicar o companheirismo. O lazer, trazer também dificuldades para o relacionamento. E até o ministério, trazer dificuldades para o casamento. Eu fico pensando no caso de Samuel. Quem sou eu para falar em Samuel? Mas eu quero só comunicar a vocês o que eu estou vendo ali. Aquelas corridas de Samuel para julgar o povo de Deus. E logo em seguida fala dos filhos de Samuel que estavam perdidos. Alguém muito preocupado com a obra do Senhor, muito preocupado em ajudar o próximo, mas perdeu os filhos dentro de casa. Devemos ter cuidado também, para que o ministério não venha atrapalhar, não venha trazer prejuízo à nossa convivência. Precisamos ser bons administradores disso também. Diante de tal conjuntura, eu quero provoquei algumas perguntas. As impressões que nós recebemos na casa dos nossos pais, na criação, na nossa educação, nos prepararam para a vida coletiva? Você percebe isso, você que ainda está na casa dos pais, dos teus pais? Você que não está mais, talvez não esteja casado ainda, mas já casou-se. As impressões que você recebeu lá, na criação, na educação, te prepararam para viver em sociedade? Para se relacionar? Para viver coletivamente? Precisamos pensar nisso. Já que é uma necessidade que temos relacionamentos. O lar dos nossos pais foi ou é marcado por companheirismo? Papai é companheiro da mamãe? Mamãe é companheiro do papai? Papai é companheiro dos filhos? Você percebe isso em casa? Nossos pais evitaram a segregação ou o prediletismo. Eu gosto desse filho, mas não diz que não gosta do outro. Mas não deixa de... Esse aqui é o meu filho ou a minha filha predileto. Predileta. Papai e mãe evitaram isso? Me lembro da Gilda abordar um parente dela, dizendo, olha, você deveria ser mais discreto. Você deixa clara a sua preferência por tal filha. Ele falou, como pode ser diferente se ela me dá tanto prazer, tanta alegria? Tudo bem, mas seja pelo menos discreto nisso. Seja pelo menos discreto nisso. Evitar a segregação, evitar o prediletismo. Porque isso pode trazer prejuízo para a convivência doméstica. Isso pode criar traumas na pessoa. E a Bíblia fala de uma família, de um lar, a casa de Isaac. Isaac e Rebeca. Prediletismo, predominava ali. Ele gostava do filho mais velho. Era caçador, então buscava caça, fazia guisados e o papai gostava do guisado, o papai Isaac. A mamãe já tinha preferência pelo mais novo. Um homem pacato, perto da mamãe, ajudava a mamãe. Então havia segregação ali. Havia prediletismo. E essas foram as impressões que aqueles dois irmãos receberam. Depois nós vemos o filho mais novo casado, Jacó. E ele copiou o que viu no comportamento dos pais. Amava mais José. E não escondeu. Deu uma túnica de mangas compridas, de manga talar. Aquilo provocou o ciúme dos seus irmãos. Deus estava no controle de tudo, claro. Mas a Bíblia deixa claro, a história deixa claro, a experiência deixa claro, que a segregação, o prediletismo, não traz nenhuma vantagem para os nossos relacionamentos. Se as impressões que nós recebemos quando estávamos ainda na casa dos pais não foram boas, nós precisamos vencer os nossos traumas. Porque temos a necessidade de companheirismo. Se é a mocinha que não recebeu boas impressões, ela precisa vencer os seus traumas, se eles existirem, claro. Se é o moço que não teve boas impressões, ele precisará vencer os seus traumas. Porque o ponto de partida de casamento é companheirismo. Ele precisará vencer os seus traumas, ela precisará vencer os seus traumas. Porque o companheirismo é importante, indispensável, e o ponto de partida para alguém que está pensando em casamento. Ouvi recentemente, agora uma pessoa já madura, uma pessoa piedosa, uma pessoa espiritual, dizer que quando era criança, mais novo, o caçula foi paparicado demais. Depois veio a doença, convive com doença desde novo, aí o cuidado aumentou mais ainda. E ele diz, hoje eu tenho dificuldade para tomar decisões, porque era muito paparicado. E agora ele tem que vencer os seus traumas, porque é alguém que precisa tomar decisões. Mas as impressões que recebeu na casa dos pais criaram essa dificuldade na conduta daquela pessoa. Se é muito paparicado, depois quando vem a ser gente grande, quer ser o centro das atenções. Isso não é bom para o relacionamento. Ele quer ser o centro porque sempre foi o centro lá em casa. E agora ele não aceita outra condição, senão a central. E isso é prejudicial. O contrário também pode trazer prejuízo. Alguém que é restringido, não é paparicado, mas é restringido. Cresceu, veio a ser homem, veio a ser mulher. Agora, já pessoa formada, agora que saiu da casa dos pais, da tutela dos pais, agora sim quer ser o centro. Então, as duas situações extremas são prejudiciais. E pode criar esse trauma. Então, se as impressões que nós recebemos, estamos recebendo ou já recebemos, provocaram esses traumas, nós precisamos vencê-los. E já que estamos falando sobre a questão de casamento, você precisa considerar muito isso aqui. Aquela com quem você vai se casar, ela precisa de um companheiro. Ela espera um companheiro. E aquele com quem você vai se casar precisa de uma companheira e espera um companheiro. Considere isso. Consideremos isso. Esquecemos essas alternativas que não são nobres. E olhemos para aquilo que o Criador deixa aqui de forma tão clara. Não é bom que ele fique só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E repito, esse companheirismo não está restrito ao matrimônio. Fora do lar, também somos seres relacionais. Isso é intrínseco, isso está em nós, isso é de nós, humanos. E não é verdade que há igrejas que estão com desenvolvimento emperrado por faltar companheirismo? E nesse caso, nós precisamos lembrar do desafio que Paulo fez aos seus colegas de trabalho para participarem dos sofrimentos com Paulo. Não significa faltar com amizade. É possível que haja muita amizade numa igreja, mas não haja companheirismo. Identificação no trabalho, identificação com a obra do Senhor. Então vamos ficar com esse valor. O ponto de partida da instituição do casamento, a necessidade de companheirismo. Nós somos seres relacionais. E para os amigos e as amigas que nos assistem aqui, vieram ouvir a palavra de Deus, a vida eterna, que o Evangelho oferece, que o Evangelho opera no coração de um pecador, no homem interior de uma pessoa. A vida eterna é um relacionamento com a divindade. Você já é salvo, você já é salva. Se ainda não tem essa certeza, se ainda não tem essa confiança, eu não posso descer daqui sem deixar de te falar isso. João 17, versículo 3. Ali o Senhor Jesus resume a vida eterna. A vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O Pai e o Filho operando na salvação. A vida eterna é um relacionamento do pecador com a divindade. O pecador que se arrependeu, o pecador que foi perdoado, o pecador que foi justificado, e agora por causa do perdão dos seus pecados e por causa da mediação do Senhor Jesus Cristo, esse pecador agora pode se relacionar com a divindade, não uma divindade, porque o texto diz que conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E a vida eterna é a consequência do arrependimento, da fé no Senhor Jesus Cristo, da regeneração, da reconciliação. E nesta tarde você pode ser salvo. Você pode receber o perdão dos pecados. você pode encontrar a razão da existência que você tem procurado e ainda não tem encontrado, porque ela está em Deus e até então você não ouviu sobre isso. Você pode ser salvo agora, aí onde você está, se arrependendo, reconhecendo os teus pecados, a tua separação de Deus, da divindade, crendo no Senhor Jesus como teu Salvador pessoal, o teu mediador, e o resultado disso é a vida eterna. Quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. O mediador nos põe em relacionamento com a divindade. E a criatura, ela está incompleta à parte do Criador. Nós encontramos a razão da nossa existência em Deus. O ser humano, ele não encontra o sentido da sua existência fora de Deus. Ele é incompleto sem Deus. Não sei se eu disse isso. Conheci um senhor no estado do Rio, professor de filosofia, senhor Alberto, já falecido. E ele disse, eu gostei muito daquilo que ele disse, esse vazio existencial do pecador que está separado do seu Criador, ele chamou isso de saudade de Deus. Saudade de Deus. E eu gostei dessa fala, porque saudade é um sentimento que temos quando estamos longe de alguém. Não existe saudade perto. A saudade é um sentimento de quem está longe. E não é verdade que o Evangelho afirma que o homem e a mulher, nos seus pecados, estão separados de Deus? E meu amigo e minha amiga, essa tristeza que esmaga a tua alma, que esmaga o teu coração, essa angústia da qual você quer se livrar, ela pode sumir agora, se você crê no Senhor Jesus. Porque a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o Senhor Jesus falando com o Pai, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A salvação, um relacionamento da criatura reconciliada com o seu Criador. Desejamos muito que esta seja a tua experiência, de você que está aqui e ainda não é salvo. Tome esta decisão para a tua felicidade eterna. Amém.